Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 1º de outubro de 2025.
Vamos ao destaque do dia. Saúde.
O Ministério da Saúde distribui quase 7 milhões de doses de vacinas para a campanha nacional de multivacinação.
Mobilização nacional vai começar no dia 6 e segue até o final de outubro.
Prioridade é garantir a imunização de crianças e adolescentes que estejam com a carteirinha incompleta. Cleide Lopes.
Também será reforçada a imunização contra o sarampo para todas as faixas etárias, de 12 meses a 59 anos.
E ainda, concurso público nacional unificado 2.
Provas já foram distribuídas em todo o país para serem feitas pelos candidatos no próximo domingo.
E ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dueck, diz que aprovados da primeira edição que estão em cadastro de reserva começarão a ser chamados este mês.
Você vai ouvir ainda, seguro defeso.
Ministério do Trabalho e Emprego vai começar cadastramento de pescadores artesanais e lança edital para bolsistas realizarem o trabalho presencialmente.
O secretário executivo do Ministério, Chico Macena, explica como vai funcionar esse processo.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanha a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O Ministério da Saúde lançou nesta quarta-feira a campanha de multivacinação.
O objetivo é atualizar o calendário de vacinas de crianças e adolescentes até os 15 anos de idade e consolidar a recuperação da cobertura vacinal em todo o país.
A iniciativa inclui ainda o reforço da vacinação contra o sarampo, a febre amarela e o HPV.
Para a campanha nacional de multivacinação, foram distribuídas 6 milhões e 800 mil doses adicionais em todo o país. O Ministério da Saúde destacou o envio extra de imunizantes como a tríplice viral, febre amarela e varicela. O foco do governo federal é resgatar todos os menores de 15 anos que estão com esquema vacinal incompleto. Para financiar essa intensificação, o Ministério fez um repasse de recursos extraordinários a estados e municípios no início do ano, como explica o diretor do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, Éder Gatti.
E é importante lembrar que o Ministério da Saúde fez um repasse financeiro extraordinário a estados e municípios no início do ano, num quantitativo de 150 milhões de reais, que também tem como objetivo financiar as ações de multivacinação e estimular essa vacinação no nível municipal.
A campanha de multivacinação visa intensificar a proteção contra doenças específicas. E um dos focos é a vacinação contra o HPV, que protege contra diversos tipos de câncer. O Ministério da Saúde vai manter o resgate de adolescentes de 15 a 19 anos que não se vacinaram na idade regular, de 9 a 14 anos. A campanha nacional de multivacinação começa no próximo dia 6 e segue até 31 de outubro em todo o país. O dia 18 será o dia D de mobilização. E o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, reforça que pais e responsáveis devem levar crianças e adolescentes aos locais de vacinação.
Não negue o direito ao seu filho de ter aquela que é a melhor tecnologia para salvar vidas que o ser humano descobriu e desenvolveu ao longo desses anos, que é a vacina. Então, eu quero reforçar um chamado aos pais e às mães para aproveitar esse mês de outubro, que é o mês da criança, que a gente faz essa campanha de atualização de todas as vacinas do calendário vacinal. Estarão todas as vacinas disponíveis nas unidades base de saúde.
Outra ação adicional da campanha nacional é a intensificação da vacinação contra a febre amarela. O reforço será para adultos de até 59 anos nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná. Também será reforçada a imunização contra o sarampo para todas as faixas etárias, de 12 meses a 59 anos. Por conta de casos relacionados à importação já registrados no país, o Ministério enviou doses extras da tríplice viral com atenção especial para as áreas de fronteira. Reportagem Cleide Lopes.
presidente Lula recebeu hoje representantes de movimentos sociais para tratar de temas como a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês, o fim da escala de trabalho 6x1 e a taxação dos super ricos.
A escala 6x1 é a praticada pela maior parte dos trabalhadores do país e prevista em lei, na qual o empregado trabalha 6 dias na semana para cada um de folga.
As lideranças sociais recebidas pelo presidente fazem parte do plebiscito popular, iniciativa que tem como objetivo consultar o povo brasileiro em âmbito nacional sobre trabalho, justiça e dignidade.
Durante o encontro, o presidente Lula destacou a importância da mobilização social no debate público.
É sempre importante que a gente não fique apenas com as decisões emanadas, sabe, da direção. É muito importante que a gente coloque o povo para participar das coisas que é preciso conquistar. Então, por que que é importante? É porque o processo de mobilização politiza, conscientiza. E uma pessoa conscientizada, ela tem muito mais vontade de brigar para defender as suas conquistas do que uma pessoa que não sabe por que está brigando, não sabe quem é que fez, não sabe por que fez.
O presidente também falou sobre a expectativa de que a Câmara dos Deputados vote ainda hoje o projeto do governo que prevê a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês.
Lula destacou a importância de que o projeto seja aprovado completo, mantendo o aumento da taxação sobre os chamados super ricos, que ganham acima de R$600 mil por ano.
Para que aprove alguma coisa a mais, tem que dizer de onde vai sair a fonte. E você sabe que é mais fácil aprovar os 5 mil do que tirar um pouco mais de quem ganha muito. Eu acho que é um primeiro passo extraordinário, é uma conquista muito, muito, muito. É o primeiro sinal de justiça tributária que se faz nesse país.
Além da isenção total do pagamento do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, o projeto do governo também prevê uma redução do imposto para pessoas que ganham entre R$5 e R$7 mil por mês.
O tema está na ordem do dia da Câmara dos Deputados.
No próximo domingo, 5 de outubro, serão aplicadas as provas objetivas da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado.
Foram mais de 760 mil inscrições e o estado com maior número de inscritos é o Rio de Janeiro.
Nessa edição, são oferecidas mais de 3.600 vagas para diversos cargos na administração pública federal.
As provas objetivas da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado serão aplicadas no próximo domingo, 5 de outubro. São mais de 760 mil inscrições confirmadas em todas as regiões para concorrer às 3.652 vagas em 32 órgãos e entidades do Executivo Federal. A aplicação será realizada em 228 cidades. O estado, como maior número de inscritos é o Rio de Janeiro, seguido do Distrito Federal, São Paulo, Bahia e Minas Gerais, como é o caso da Beatriz Venâncio. Estudando há 2 anos para concursos públicos, a expectativa de fazer mais uma vez o CPNU é de aprovação.
Principalmente pela estabilidade, né, do cargo, e acredito que como servidor público você tem um papel muito importante de fazer acontecer as políticas públicas, de colocar a mão na massa mesmo. É isso que eu quero, é botar a mão na massa, colocar meus conhecimentos em prática. E eu acho que vale muito, muito a pena. Faz 2 anos, né, que eu já estou estudando e eu estou persistindo para um dia conseguir.
Segundo a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dueck, as provas já foram distribuídas a todas as capitais e grandes cidades do país. E o esquema de segurança mobiliza diversos órgãos, como Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal. A ministra disse ainda que os aprovados na primeira edição do CPNU, que estão no cadastro reserva, vão começar a ser chamados ainda neste mês. E destacou que nesta edição, o número de mulheres e homens será equiparado na segunda etapa do concurso.
Se tiverem mais homens que foram chamados para a segunda etapa do que mulheres, a gente vai completar com o mesmo número de mulheres. Então, os homens que passaram, todos vão passar, vão ser chamados para a segunda etapa, mas, por exemplo, se forem chamados chamar 100 e tiver 60 homens e 40 mulheres, a gente vai chamar mais 20. Então, em vez de 100 pessoas, vão 120 pessoas para a segunda etapa, sendo os 60 homens e 60 mulheres. É, não é uma reserva de vaga para as mulheres, mas é um aumento das chances das mulheres de passarem no concurso.
Os candidatos habilitados nessa primeira etapa serão convocados para fazer a prova discursiva no dia 7 de dezembro. E uma retificação no edital da segunda edição do CPNU foi publicada para garantir diversidade no cadastro reserva e esclarecer melhor as regras sobre cotas. As informações estão disponíveis no endereço conhecimento.fgv.br/CPNU2. Reportagem Thaísa Vitória.
Uma medida provisória editada pelo governo federal transfere para o Ministério do Trabalho e Emprego a gestão do seguro defeso.
O benefício é pago durante o período de defeso, em que a pesca fica proibida, aos pescadores artesanais que vivem exclusivamente dessa atividade econômica.
E a partir deste mês, o Ministério vai começar o programa Trabalho Saudável e Seguro na Pesca Artesanal, que tem como objetivo verificar de forma presencial se os pescadores artesanais atendem aos critérios para o cadastro.
Para isso, foi lançado um edital para a contratação de bolsistas que farão o recadastramento dos beneficiários do seguro.
Nós conversamos mais cedo por telefone com o secretário-executivo do Ministério do Trabalho e Emprego, Chico Macena, sobre os detalhes desse cadastro e dessa contratação. Acompanhe.
Oi, secretário Chico Macena, boa noite. Secretário, o seguro defeso está passando a ser gerido agora pelo Ministério do Trabalho e Emprego, né? E o Ministério quer desenvolver aí um trabalho mais minucioso de checagem se os pescadores cadastrados atendem aos requisitos necessários, é por aí, né? Como é que esse trabalho de fiscalização vai acontecer? Ele vai ser presencial?
Boa noite, Luciana, Mariana e Luciano. Queria cumprimentar aí também todos os ouvintes da Voz do Brasil. O Ministério do Trabalho recebeu do presidente Lula agora a missão de a gente recadastrar todos os pescadores, né, que têm direito ao seguro defeso. É importante esclarecer já de início que o cadastro de pescador artesanal, pescador esportivo, aquele cadastro geral dos pescadores permanecerá no Ministério da Pesca. Nós vamos cuidar explicitamente, exclusivamente, dos pescadores que têm direito ao seguro-defeso. Para isso, nós vamos fazer um recadastramento presencial, né? O Ministério do Trabalho agora soltou, junto com a Fundacentro, um edital para 495 agentes temporários que atuarão nos territórios, inicialmente nos territórios prioritários, nos estados onde concentram 75%. Desses pescadores, que é Amazonas, Bahia, Pará, Piauí e Maranhão, que estará conversando diretamente com esses pescadores, verificando as condições de trabalho, né, e habilitando esses pescadores para o seguro-defeso. Isso num primeiro momento. E depois nós continuaremos um trabalho com esses agentes e os pescadores, também na área de saúde e segurança de trabalho, né, prevenção de doenças, inclusive, da profissão, da atividade, como câncer de pele, que é algo que preocupa muito, né, a todo o setor de saúde. Enfim, nós vamos iniciar uma relação mais direta, mais próxima com todos os pescadores e pescadoras do Brasil a partir desses agentes que estarão trabalhando nos territórios.
Secretário, quem pode se candidatar a essas 495 vagas para bolsistas? E eles vão trabalhar só nesses estados que o senhor citou aí, Amazonas, Pará, Piauí, Maranhão e Bahia?
Inicialmente, sim. As vagas estão abertas para esses estados, né? Eles podem se cadastrar diretamente no Ministério do Trabalho e Emprego, no site do Ministério, no site da Fundacentro. Foi feito um edital para isso. Qualquer dúvida, as superintendências regionais do trabalho, as superintendências estaduais também estão preparadas para orientar esses candidatos. E a partir da inscrição deles haverá uma seleção, né, para que eles possam trabalhar. Cada agente desse que trabalhará no território terá uma bolsa de R$ 3.500, né, e nós estamos também selecionando aí 20 bolsistas, né, nacionalmente, que vão ter um papel mais de coordenação do programa, de acompanhamento pedagógico deste programa, com a bolsa de R$ 8.000.
Agora, secretário, esse trabalho de checagem presencial que vai ser feito, porque, pelo que eu entendi, esses bolsistas eles vão fazer essa checagem aí do cadastro presencialmente, né? É, esse trabalho ele não quer afastar os pescadores, ele quer afastar, na verdade, quem recebe indevidamente o seguro, é isso? Os pescadores
não,
precisam...
Na verdade, nós queremos garantir que quem tem o direito possa receber o seguro defeso sem problema e combater possíveis irregularidades ou fraudes, né? Mas o nosso foco é ter um cadastro efetivo dos pescadores que vivem da pesca, que têm dificuldade no período do seguro-defeso de continuar sua atividade, porque ela é suspensa, que ela pode, esse pescador, esse trabalhador, possa ter, né, o seguro para poder ter a sobrevivência. Né, e esse é o objetivo do recadastramento. É, havendo irregularidades, esses pescadores que não têm direito ou pessoas que não têm o direito, mas certamente vão ser excluídos do seguro-defeso, do cadastro de seguro-defeso, como acontece com qualquer benefício do governo federal.
Claro. Os pescadores, eles precisam se preocupar em ter algum documento em mãos? Eles vão ser abordados diretamente por esses bolsistas ou o trabalho vai ser feito com as prefeituras? Como é que vai funcionar essa parte?
Não, eles vão ser abordados diretamente pelos bolsistas. Haverá um formulário que eles vão preencher também junto com esses bolsistas para poder fazer o cadastramento. Né, tem previsão na lei, a medida provisória deve estar sendo votada hoje ou amanhã, né, tem previsões legais também de uma documentação que esses trabalhadores têm que apresentarem, como, por exemplo, nota fiscal, pelo menos, de um valor mínimo aí em 6 meses que eles já desenvolveram a atividade, ou a comprovação da contribuição previdenciária, que é uma contribuição de benefício de R$10, R$15, dependendo do pescador, que é algo meio que simbólico, mas que também faz o seu registro na Previdência Social e dá a garantia da aposentadoria, né? E também alguns batimentos que nós faremos. Se a pessoa mora próximo ou no local onde é a pesca, vamos fazer batimento. Se ele não tem, e isso está previsto na lei, uma outra atividade econômica, né, então ele não pode ser um celitista, ele não pode estar trabalhando numa prefeitura, ele não pode. Ele tem, para ter o direito ao seguro defeso, a pesca ele pode exercer, mas para ter direito ao seguro defeso, ele tem que viver exclusivamente da pesca. Aquilo tem que ser o meio de subsistência dele.
Secretário, agora, independentemente desse trabalho de checagem que será feito a partir de agora, desse mês de outubro, os pescadores artesanais seguem podendo pedir o seguro-defeso digitalmente?
Normalmente. Nós vamos acompanhar o cadastro segundo o programa do seguro-defeso, segundo as datas do seguro-defeso. Tem estados, inclusive, que não serão recadastrados agora e todos os pescadores continuam pedindo o seu benefício naturalmente. E depois haverá o recadastramento.
É pela internet?
Nenhum pescador será prejudicado por conta desse recadastramento que nós estamos fazendo.
Certo. Só confirmando aqui, secretário, é pela internet ou pela central 135 do INSS, né?
Isso. Continua ainda.
Certo. Nós conversamos com o Chico Macena, secretário executivo do Ministério do Trabalho e Emprego. Secretário, muito obrigado pela sua entrevista aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço, né, a vocês e agradeço aí a todos os ouvintes.
Aposentados e pensionistas do INSS que tiveram descontos indevidos já começaram a receber o reembolso. Quem não recebeu ainda dá tempo. O primeiro passo é contestar o débito. O prazo é até 14 de novembro. Depois, deve aderir ao acordo feito pelo governo federal. Para fazer tudo isso é simples. Basta ir até uma agência dos Correios ou no aplicativo Meu INSS. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Surdas já podem agendar atendimento no INSS na Língua Brasileira de Sinais.
Com a novidade, além dos serviços pela Central 135, também é possível agendar atendimento pelo site ou aplicativo Meu INSS.
O serviço é realizado de forma virtual por servidores capacitados da Central de Atendimento em Libras.
Essa modalidade serve para ajudar o usuário a utilizar o Meu INSS, tirar dúvidas sobre solicitações, benefícios e pagamento.
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional anunciou a prorrogação do prazo de adesão às negociações das dívidas do Desenrola Rural até 30 de janeiro de 2026.
O Desenrola Rural é um programa do governo federal que oferece a agricultores familiares, assentados, quilombolas e comunidades tradicionais a chance de renegociar e liquidar dívidas com a União, como as do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar.
Os descontos podem chegar até 96% e as condições de pagamento são facilitadas.
Henrique Feig, procurador da Fazenda Nacional, explica como são essas condições.
As condições envolvem descontos de até 50% do valor de multas, juros e encargos, bem como parcelamento em até 145 prestações mensais e sucessivas. Pelo programa Desenrola Rural, já foram celebrados mais de 165 mil acordos e regularizados mais de 6 bilhões de reais. Basta procurar o portal Regularize da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional na internet para saber como aderir.
Até o dia 15 desse mês, os armazéns da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, devem receber 53.600 toneladas de arroz.
Essa é a previsão de entrega dos produtores do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, que arremataram contratos de opção de venda com vencimento em setembro.
O preço de referência definido é de R$ 73,48 por saca de 50 quilos, o que representa um investimento total de R$ 78.700.000.
O produto passará por fiscalização de qualidade antes do pagamento.
O ministro da Casa Civil, Rui Costa, destacou hoje a retomada de obras paradas que está sendo feita em todo o país por meio do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento.
Em evento na Câmara Legislativa do Distrito Federal hoje, o ministro falou das obras para saúde, educação, abastecimento de água, mobilidade e infraestrutura nas regiões administrativas da capital do país.
Os investimentos do novo PAC para o Distrito Federal abrangem 98 empreendimentos, sendo 14.382 unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida. São R$ 6,4 bilhões de reais e a maior parte, cerca de R$ 4 bilhões de reais, devem ser executados até o ano que vem. Entre as obras já entregues estão creches, escolas, unidades odontológicas e restaurantes estudantis. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, destacou a quantidade de obras que estavam paradas em todo o país e a importância dessa retomada.
Quando o presidente Lula assumiu em janeiro de 2023, ele encontrou quase 14 mil obras paralisadas do país inteiro. Tínhamos cerca de 6 mil obras de educação paralisadas, 4.500 obras de saúde e, com isso, 85% das obras foram retomadas e serão concluídas até dezembro do ano que vem, com a repercussão forte na geração de emprego, inclusive na construção civil, que nós retomamos um patamar histórico de empregabilidade, de salário, de renda.
O novo PAC é um programa de investimentos coordenado pelo governo federal em parceria com o setor privado, estados e municípios. Ao todo, são mais de R$ 1,7 trilhão de reais em projetos para desenvolvimento econômico e social em todos os estados do Brasil. Reportagem Luana Karen.
Em setembro, foram iniciadas as obras de 269 empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, totalizando quase 11 mil novas unidades habitacionais.
Com esses novos residenciais, cerca de 43 mil pessoas vão sair do aluguel e de situações adversas de moradia para ter a sua casa própria.
No município de Iranduba, no Amazonas, por exemplo, serão 144 unidades habitacionais.
E em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, 160 novas moradias vão começar a ser construídas.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
Nesta terça-feira, dia 30, o Tribunal de Contas da União apresentou ao Congresso Nacional a nova edição do relatório de fiscalizações em políticas e programas de governo. O documento resume 9 fiscalizações feitas pelo TCU neste ano e avalia como o governo federal planeja, implementa e acompanha as políticas públicas. Entre iniciativas auditadas estão os programas Mais Médicos e Bolsa Família. O tribunal analisou a qualidade na formulação e implementação das políticas e verificou se as metas e os objetivos estabelecidos para cada uma delas foram alcançados. Ao todo, o volume de recursos fiscalizados chegou a 370 bilhões de reais. O material vai ajudar na elaboração do orçamento federal e nas decisões de governo do próximo ano. O objetivo é melhorar os resultados das políticas para a sociedade. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF lança a Semana da Constituição Federal.
STJ entende que acesso à herança digital protegida por senha exige incidente processual próprio.
Nova ministra do Superior Tribunal Militar é a segunda mulher em 217 anos da corte.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
A lei maior do Brasil vai fazer aniversário no próximo domingo.
Segundo a Carta Magna, compete ao Supremo Tribunal Federal a guarda da Constituição. Marcelo Della Libera.
Isso significa que o Supremo é responsável por interpretar o regramento, aplicar o que está previsto no ordenamento jurídico e assegurar que princípios constitucionais sejam respeitados por todos, inclusive pelos poderes da República. Para celebrar a data na primeira sessão plenária como presidente do STF, o ministro Edson Fachin anunciou:
Dia 5 de outubro, a Constituição completa 37 anos. No dia de hoje, esse Supremo Tribunal Federal inicia uma semana de celebrações. Teremos uma agenda composta de atividades presenciais, exposições, transmissões audiovisuais e intervenções simbólicas. A Semana da Constituição passa a marcar este período anualmente em nosso tribunal.
Mais informações sobre a programação especial em stf.jus.br ou no aplicativo TV Justiça Mais.
Nova ministra do Superior Tribunal Militar é a segunda mulher em 217 anos da corte.
No discurso de posse, Verônica Sternmann disse se sentir movida por gratidão e compromisso. Dinomar Miranda.
A nova ministra celebrou o fato de ser mulher e estimou que o futuro seja um espaço real de igualdade, como impõe a Constituição Federal de 1988.
Que a presença feminina em nossas cortes seja natural, cotidiana e corriqueira, como deve ser em uma democracia madura.
A primeira mulher a tomar posse como ministra do STM é a atual presidente, a ministra Maria Elizabeth Rocha, que também celebrou o momento.
A presença feminina nos espaços de poder fortalece a legitimidade estatal, aprofunda a qualidade das decisões judiciais e humaniza as instituições ao enfatizar o projeto plural da existência.
Entre as autoridades presentes estavam os ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin.
Acesso à herança digital protegida por senha não compartilhada exige incidente processual próprio.
E segundo o STJ, juiz do inventário deve conduzir esse processo. Fátima Ochoa.
A decisão é da terceira turma do STJ em julgamento sobre inventário das vítimas de um acidente aéreo em São Paulo. Como não há lei sobre acesso aos bens digitais de quem morreu, o colegiado entendeu que é mais adequado instaurar o que a relatora ministra Nancy Andrighi chamou de incidente de identificação, classificação e avaliação de bens digitais. Segundo ela, nem todos os bens digitais são transmissíveis, pois os que possam violar direitos de personalidade devem ser preservados, e caberá ao chamado inventariante digital identificar isso. O caso volta agora à primeira instância para a instauração do incidente.
O ciclo de transparência democrática vai ser inaugurado pelo Tribunal Superior Eleitoral amanhã, 2 de outubro.
O TSE vai abrir os códigos-fonte dos sistemas eleitorais que vão ser usados nas eleições de 2026. Júlia Araújo traz mais informações.
A presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, vai conduzir a solenidade. Os códigos-fonte garantem a segurança e a transparência do processo eleitoral. Instituições fiscalizadoras podem conferir se está tudo correto. A inspeção segue até setembro do ano que vem.
Técnico que caiu na malha fina por erro de empregadora do Rio Grande do Sul vai ser indenizado.
Fundação onde o profissional trabalhava declarou à Receita Federal valor errado sobre rendimentos. Renata Gorga.
No TST, a sexta turma rejeitou o recurso do técnico, que recorreu à seção 1 de dissídios individuais da Corte Trabalhista. Para a SDI1, houve negligência da empregadora, o que gerou estresse ao profissional. Por maioria, a SDI1 decidiu que o empregado deve ser indenizado.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo Tunin de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou o Thiago Medeiros e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Plenário aprova material em braille em campanhas eleitorais. Avança no Senado aumento de penas para crimes violentos. Senadores alertam para a prevenção ao câncer de mama no início da campanha Outubro Rosa. Boa noite. O plenário aprovou o projeto de lei que cria mecanismos para a comprovação da vontade do idoso nas operações de crédito consignado realizadas à distância. Repórter Alexandre Campos.
Pelo texto aprovado, se 45 dias depois de comunicadas não comprovarem fraude ou ocorrência de engano justificável, as instituições estarão sujeitas à multa correspondente a 10% do valor liberado, que será destinado em partes iguais ao Fundo de Defesa do Consumidor e ao Fundo Nacional do Idoso. Outra medida prevista é a obrigatoriedade de as instituições financeiras adotarem tecnologia capaz de confirmar a identidade do cliente e a sua concordância para a contratação do consignado por meios remotos. O texto considera ato discriminatório contra os idosos exigir regras não aplicadas a outros públicos, como a presença física em agências para concessão de consignado. Relator do projeto na Comissão de Constituição e Justiça, o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, afirmou que a ideia é proteger especialmente os idosos.
Concessão unilateral de crédito consignado leva o consumidor a um endividamento excessivo, injustificado, que ele muitas vezes não percebe, porque nem mesmo solicitou empréstimo. Nesse caso, o consumidor pode ser considerado hipervulnerável, pois ele é muitas vezes idoso e aposentado.
O projeto volta para análise da Câmara dos Deputados.
Uma parte dos panfletos das campanhas eleitorais para presidente, governador, prefeito e senador será impressa em braille. É o que diz projeto aprovado no Senado e que segue para análise da Câmara dos Deputados. Repórter Marcela Cunha.
O projeto do senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, obriga candidatos a cargos majoritários a imprimirem parte de seus panfletos de campanha em braille, garantindo acessibilidade a eleitores com deficiência visual. O relator, senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, fez mudanças no texto para deixar claro que apenas uma parte do material precisa estar em braille, cumprindo com a acessibilidade, sem impor um ônus excessivo às candidaturas.
A oferta de folhetos ou volantes pelo método braille será uma parcela do total dos que forem produzidos pelo candidato.
Mas durante o debate, parte dos senadores levantou preocupações com o impacto financeiro e com a falta de critérios claros sobre a proporção de material a ser impresso. A expectativa é que a medida fortaleça o direito à informação e a participação plena de pessoas com deficiência visual nas eleições.
Os senadores também ratificaram um acordo do Mercosul para o reconhecimento e o exercício temporário para profissionais das seguintes áreas: agrimensura, agronomia, arquitetura, geologia e engenharia. As informações com o repórter Pedro Pincer.
O instrumento prevê matrículas provisórias pelo período de 2 anos, prorrogável por igual período, vinculado a uma prorrogação de contrato. O texto estabelece que o profissional solicitará a matrícula temporária à sua entidade profissional de fiscalização, que enviará o pedido à entidade correspondente no país de destino. O relator, senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, destacou que o texto é mais um passo para o fortalecimento do Mercosul.
Para o Brasil, a efetiva inserção das cidades produtivas globais depende do fortalecimento das cadeias produtivas nacionais e regionais, permitindo que a economia sul-americana não apenas exporte bens, mas também agregue valor internamente, desenvolvendo tecnologia, conhecimento e emprego qualificado em toda a região.
O texto segue agora para a promulgação.
Também foram aprovados em plenário dois tratados de extradição do Brasil com o Marrocos e com os Emirados Árabes Unidos. Cada país se compromete a entregar ao outro pessoas que estejam sendo processadas por crimes ou que já tenham sido condenadas, seguindo condições previstas no direito internacional. Os textos seguem para a promulgação. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o aumento das penas para roubo com armas de uso restrito, tráfico de armas e formação de milícias. A proposta, que ainda precisa ser votada no plenário, também tipifica novos crimes, como o uso de barricadas para impedir a ação de agentes de segurança. Repórter Bruno Lourenço.
Os senadores aprovaram um projeto de lei sugerido pela Comissão de Segurança Pública que endurece as leis penais para crimes violentos. Entre as novas medidas está o acréscimo de pagamento de multa para progressão de regime nos casos de organizações criminosas, a inclusão da habitualidade entre os critérios para fixação de penas, punições maiores para roubo com arma de fogo de uso restrito ou proibido, ou que resultem em lesão corporal grave, e pena maior para a formação de milícia e para a extorsão para a contratação de bens e serviços. O senador e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, do União do Paraná, diz que é um passo na direção certa.
Especialmente aqui, ao fazer alterações na parte de regime de cumprimento de pena, pena já superior a 6 anos passa a ser cumprida em regime fechado.
A proposta também cria o tipo penal da resistência qualificada, como o uso de barricadas e escudo humano para impedir a chegada da polícia, e aumenta as penas para o tráfico de armas de grosso calibre e automáticas.
O senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, pediu políticas públicas para combater a expansão do crime organizado em todo o país. Isalci afirmou que tudo indica que o narcotráfico está tomando conta das cidades brasileiras e acusou o governo de não ter feito investimentos suficientes para combater os grupos criminosos. Para ele, cada governo que entra acaba com o que era feito anteriormente e falta um projeto de nação.
Cada ministério é um governo diferente, cada um tem sua autonomia e a gente não sabe exatamente onde é que a gente quer chegar. E quando a gente não sabe o que a gente quer chegar, a gente não chega a lugar nenhum.
O plenário aprovou na terça-feira o projeto de lei complementar que cria o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços e estabelece normas para gerenciar e administrar o novo tributo. O texto retorna para a Câmara dos Deputados. Relator da proposta, o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, afirmou que a análise desse projeto marca o encerramento da votação da reforma tributária no Senado. Ele destacou alguns pontos que fazem parte das mudanças já aprovadas pelo Congresso Nacional.
Nós estamos inovando como poucos fizeram, porque nós desoneramos a cesta básica com alíquota zero. Nós botamos isto para todos os produtos da cesta básica.
A senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, chamou a atenção para o início da campanha Outubro Rosa, de conscientização sobre os cuidados de saúde da mulher, incluindo o diagnóstico precoce e tratamento do câncer de mama. Ela destacou que a doença atinge mais as mulheres pobres, pretas e do interior, justamente as que enfrentam maiores dificuldades de acesso a exames preventivos. De acordo com Zenaide, o Brasil registra, em média, mais de 73 mil novos casos de câncer de mama por ano.
Diante desse cenário, não basta iluminar monumentos de rosa ou distribuir laços. É preciso garantir orçamento público destinado à saúde da mulher, fortalecer a rede de atenção oncológica descentralizar equipamentos para o interior, reduzir os prazos entre diagnóstico e tratamento e investir em campanhas educativas que alcancem todas as comunidades.
O senador Jorge Seif, do PL de Santa Catarina, alertou para a necessidade de as mulheres fazerem os exames necessários para o diagnóstico precoce do câncer de mama. Ao destacar a campanha Outubro Rosa, o parlamentar disse que é preciso dar condições à população feminina de cuidar da sua saúde, especialmente as mulheres que vivem no interior. Seif lembrou que o câncer de mama é uma doença que pode ser curada se for tratada a tempo.
Eu vim devidamente ornamentado de camisa rosa, de gravata rosa, para homenagear as mulheres e fazer esse alerta a todas as mulheres do Brasil. Cuidem-se, procurem prefeitura, procurem posto de saúde, procurem seus representantes, não deixe para depois.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário da Câmara analisa a ampliação da isenção do imposto de renda.
Deputados aprovam urgência para votar projetos de combate à violência.
Mota lança Câmara pelo Brasil para aproximar legislativo da população.
Boa noite. O presidente Hugo Mota lançou o programa Câmara pelo Brasil. O objetivo da iniciativa é aproximar a Câmara da população brasileira. A repórter Maria Neves acompanhou o lançamento do projeto.
Ao lançar o Câmara pelo Brasil, o presidente Hugo Mota ressaltou que o principal objetivo do programa será aproximar ainda mais a Câmara dos Deputados da população e dos gestores estaduais e municipais, assim como das organizações sociais. O objetivo principal do programa, segundo o presidente, será aprimorar o trabalho legislativo.
Nossa principal missão com o Câmara pelo Brasil é fazer com que a nossa casa, a nossa pauta, a atividade parlamentar de todos os deputados e deputadas possam estar cada vez mais próxima à ponta, próxima à população que é a maior responsável por estarmos aqui. E essa agenda, eu não tenho dúvidas, que fará com que essa interlocução ela possa melhorar. Nós iremos ter a oportunidade de, com a capacidade de ouvir, errar menos, acertar mais e poder fazer com que a Casa do Povo Brasileiro possa estar cada vez mais perto do nosso povo, da nossa população.
Criado em julho pelo presidente Hugo Mota, o programa Câmara pelo Brasil é um comitê composto por 5 deputados. Um de cada região do país. O grupo terá como coordenador o representante da região sudeste, deputado da Vitória, do PP do Espírito Santo. Da Vitória também destacou que o objetivo do trabalho será aproximar a Câmara da população brasileira. Para isso, explicou que o grupo irá viajar pelo país para receber as demandas sociais e trabalhar em conjunto com a mesa diretora, com todas as comissões, líderes partidários e com os coordenadores das bancadas estaduais para atender às solicitações recebidas.
Eu tenho certeza que essa ação de hoje vai dar velocidade a muitas ações que nós temos a ser debatidas. A gente precisa fazer com que a celeridade dos projetos que vão alcançar a vida dos brasileiros aconteça. A gente precisa defender com que políticas públicas importantes possam ser alcançadas através de proposições aqui nessa casa, para que nós possamos ter uma certeza que estamos fazendo justiça com cada região, com cada estado, com cada município.
Para representar o Nordeste, foi indicado o deputado Léo Prates, do PDT da Bahia. O Norte terá como representante o deputado Júnior Ferrari, do PSD do Pará. O representante do Centro-Oeste será o deputado Júlio César Ribeiro, do Republicanos do Distrito Federal. E o deputado Toninho Vancher, do PP do Paraná, irá representar a região sul. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Eleições.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, apresentou o PEC para disciplinar os prazos de afastamento de vereadores, deputados estaduais e federais. Ele sustenta que cabe ao Legislativo regulamentar esse tipo de pauta e não ao Judiciário.
Pompeu de Matos defende que o Congresso assuma sua responsabilidade legislativa para evitar que o Supremo Tribunal Federal preencha lacunas legais. O deputado cita como exemplo a decisão da Corte sobre licenças de vereadores, tomada após indefinição do parlamento.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, anuncia a criação da Frente Parlamentar em Defesa dos Vereadores e das Câmaras Municipais de todo o Brasil. O deputado afirma que o colegiado tem como objetivo dialogar com o parlamento e servir de canal para fortalecer a gestão dos legislativos municipais.
Charles Fernandes lembra que iniciou sua vida pública como vereador em Guanambi. Ele afirma que valorizar os parlamentares municipais significa valorizar a democracia brasileira e agradece o apoio dos colegas e da presidência da Câmara para o funcionamento da frente.
Política. Padre João, do PT de Minas Gerais, aproveita o Dia Internacional do Idoso para homenagear o presidente Lula, que completa 80 anos em outubro. Ele ressalta que, mesmo nessa idade, o chefe do Executivo demonstra disposição para servir ao país e lutar em favor de causas globais.
Ao mencionar a fala de Lula na ONU, Padre João reforça a denúncia de que há um genocídio em andamento na faixa de Gaza. O deputado acusa o exército de Israel de promover um massacre na região, especialmente contra crianças.
Relações Exteriores.
Pedro Xay, do PT de Santa Catarina, clama por uma reação da comunidade internacional diante da violência e das mortes, especialmente de mulheres e crianças na faixa de Gaza. Ele defende a paz e a autodeterminação dos povos, com a criação de um Estado palestino e um Estado israelense.
Pedro Xay define como genocídio as ações militares em curso em Gaza e elogia os que lutam pela causa palestina, citando os brasileiros que estão nos barcos com ajuda humanitária, tentando romper o bloqueio imposto por Israel.
Justiça.
Otone de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, defende que a anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro seja um instrumento de pacificação nacional. Ele compara o debate brasileiro ao cenário internacional, em que processos de perdão a grupos radicais são utilizados como caminho para a construção da paz.
O deputado também critica a condenação de Jair Bolsonaro pelo chamado racismo recreativo. Para Otone de Paula, a decisão caracteriza ativismo judicial, o que, segundo ele, ameaça a democracia e reforça a perseguição política contra a direita no país.
Segurança Pública.
Câmara aprova regime de urgência para 8 projetos de combate à violência, com aumento de penas e criação de tipos penais contra crime organizado. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência para 8 projetos voltados para o combate à violência. Desses, 5 aumentam penas ou criam novos crimes no Código Penal com o objetivo de reprimir crimes graves e a ação de organizações criminosas. Um deles, apresentado pelo deputado Coronel Assis, do União de Mato Grosso, cria o crime de domínio de cidades, com pena de 12 a 30 anos de prisão para casos conhecidos como novo cangaço, quando há bloqueio de ruas ou delegacias com uso de armas. Outro, apresentado pelo deputado Coronel Ulisses, do União do Acre, aumenta as penas para homicídio e lesão corporal praticados contra agentes do Sistema Único de Segurança Pública, como policiais federais, civis, militares e agentes penitenciários. Uma terceira proposta da deputada delegada Ione, do Avante de Minas Gerais, cria o crime de obstrução de justiça no Código Penal. Já projeto apresentado pelo deputado Yuri do Paredão, do MDB do Ceará, prevê que pessoas presas em flagrante por crimes com penas superiores a 4 anos ficarão presas pelo menos 60 dias, mesmo com audiência de custódia. O regime de urgência para esses projetos foi aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários, o que permite que sejam votados pelo plenário sem passar pelas comissões permanentes da Câmara. Mas a deputada Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, pediu cautela em relação a projetos que aumentam penas.
Nos últimos anos, nós votamos aqui criação de tipos penais, aumento de pena, inclusive não respeitando a lógica de dosimetria do Código Penal. Se você olha para o Código Penal hoje, você tem crimes mais graves, com penas às vezes mais baixas que crimes menos graves, virou uma colcha de retalhos. Eu acho que alguns projetos que nós votamos a urgência aqui, eles seguem esse caminho e no mérito nós precisaremos ter esse cuidado.
Outro projeto do deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, aumenta a repressão aos crimes praticados por organizações criminosas, com várias alterações no Código Penal, como a criação do crime de extorsão, quando a quadrilha obriga a população a pagar por serviços essenciais. A repressão a organizações criminosas foi defendida pelo deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo.
São instituições que têm exército próprio, que têm domínio de território, que têm bandeira, têm até tribunais próprios e que, portanto, têm que ser tratados como inimigos estrangeiros. Não têm de ter as mesmas garantias e direitos fundamentais de um cidadão brasileiro, têm de ser tratados como se fosse, de fato, um país inimigo estrangeiro invadindo o nosso território.
Outro projeto que teve regime de urgência aprovado por unanimidade foi o que aumenta o percentual do lucro das chamadas apostas de cota fixa, como bets, destinado a financiar a segurança pública. O projeto foi apresentado pelo deputado Yuri do Paredão. Mas o governo e o PT se manifestaram contra o regime de urgência para dois projetos. Um deles, do deputado Yuri do Paredão, repassa diretamente aos estados os bens e recursos confiscados do tráfico de drogas apreendidos pela polícia local. Outro, do deputado delegado Fábio Costa, do PP de Alagoas, prevê colaboração entre a polícia e os órgãos de fiscalização e controle, como o COAF. O presidente da Câmara, Hugo Mota, explicou que as propostas receberam regime de urgência a pedido do Conselho Nacional dos Secretários de Segurança Pública. Ele defendeu prioridade para projetos de combate à violência.
A segurança pública é uma pauta urgente da nossa sociedade, que nós aqui temos que levar em consideração e trabalhar para que a sociedade brasileira possa se sentir mais segura. E para isso temos que fazer um grande trabalho de cooperação, unindo os entes federativos, o governo federal, os governos de estado, os municípios, para que com isso possamos dar ao Brasil a condição de um país mais seguro.
Ainda não há data para votação no plenário da Câmara dos 8 projetos de combate à violência. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, elogia a condução da presidência da Câmara na votação de projetos voltados à segurança pública. Ele cita como exemplo matéria que aumenta penas para homicídios contra agentes do Estado e proposta que repassa aos Estados bens confiscados do tráfico de drogas.
Alberto Fraga destaca ainda projeto que destina parte da arrecadação das apostas de cota fixa para a segurança, fortalecendo a cooperação entre órgãos de fiscalização. Ele afirma que tais medidas são necessárias diante do crescimento do crime organizado no país.
Rosângela Moro, do União de São Paulo, ao citar o assassinato de um ex-delegado em São Paulo, solicita aprovação de projeto que estende proteção e escolta a agentes de segurança, mesmo aposentados, ameaçados por facções criminosas.
Para Rosângela Moro, estender a escolta a policiais aposentados é uma forma de resguardar os agentes que serviram à sociedade. Ela lamenta que os bandidos sigam em liberdade enquanto profissionais de segurança precisam de proteção do Estado.
Eli Santos, do Republicanos de São Paulo, manifesta indignação diante dos casos de intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas adulteradas. A deputada classifica o episódio como crime bárbaro, porque transforma momentos de lazer em tragédias familiares.
Eli Santos defende o fortalecimento da fiscalização, rastreabilidade das bebidas e punição exemplar aos falsificadores. Ela também sugere mais investimentos em campanhas de orientação à população para identificar adulterações e buscar atendimento imediato em caso de sintomas.
Agricultura.
Afonso Rã, do PP, expõe a situação dos agricultores do Rio Grande do Sul, que, segundo ele, enfrentam perdas nas safras e foram excluídos de medidas de socorro do governo federal. De acordo com o deputado, questões burocráticas limitaram o acesso ao alongamento das dívidas rurais.
O deputado critica ainda o valor destinado ao setor, apontando que os 12 bilhões de reais aprovados são insuficientes diante da gravidade da crise. Afonso Rã reivindica, então, que o governo federal amplie os recursos
para garantir a sobrevivência do agronegócio gaúcho.
Lúcio Moschini, do MDB de Rondônia, critica a operação de remoção em área do município de Jaru. O deputado afirma que cerca de 70 produtores assentados há 4 décadas no local possuem títulos emitidos pelo INCRA e não podem ser tratados como invasores de terra indígena.
Lúcio Moschini alega que as famílias construíram sua história na região e que a retirada seria injusta, mesmo sob promessa de indenização. Ele apela ao INCRA e à FUNAI para que busquem alternativas sem remover os produtores rurais que vivem em Jaru.
Votação.
O único item previsto para votação hoje no plenário da Câmara é o projeto do governo que isenta de imposto de renda quem ganha até R$5.000 por mês a partir de 2026.
O repórter Cid Queiroz tem mais informações sobre as negociações para a votação do texto.
O Colégio de Líderes acertou a votação do projeto que amplia a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. O relator, deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, passou os últimos dias explicando às bancadas partidárias os detalhes do texto, que também reduz o imposto para quem ganha até R$ 7.350 e cria a alíquota mínima de 10% para quem ganha a partir de R$ 1.200.000 reais ao ano.
Mesmo a Câmara tendo deputados que pensem tão diferentes, a gente tenta fazer um debate mais técnico possível, para que no momento de muita confusão política a gente tenha uma luz de sobriedade, que a gente possa fazer o melhor debate possível, isso ficou bem entendido. O presidente Hugo, então, acertou um calendário com os líderes que, abrindo o prazo de emendamento, a gente vai estar à disposição das bancadas e o projeto virá a plenário para a votação na Câmara dos Deputados.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, negou que a votação do projeto do imposto de renda esteja condicionada à aprovação da anistia.
Nós já anunciamos a pauta independente de qualquer uma outra matéria aqui da casa, qualquer uma outra matéria que esteja em discussão. Então não há vinculação da matéria do imposto de renda com nenhuma outra matéria. Essa foi uma associação feita de maneira incorreta e que nós temos a tranquilidade de dizer que essa casa irá apreciar a votação da isenção do imposto de renda para aquelas pessoas que ganham até R$5.000, onde mais de 15 milhões de brasileiros e brasileiras serão beneficiadas com essa medida.
Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Hélder Salomão, do PT do Espírito Santo, defende a aprovação do projeto que isenta do imposto de renda trabalhadores com salários de até R$5.000. O deputado destaca que a proposta também reduz alíquotas para quem ganha até R$ 7.350.
Hélder Salomão acrescenta que a mudança cria taxação de 10% para quem recebe acima de R$ 100.000 por mês. Ele ressalta que a aprovação vai garantir mais dinheiro no bolso do trabalhador, fortalecendo o consumo, a produção e a geração de empregos em todo o país.
Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, também apoia o projeto que isenta do imposto de renda trabalhadores com salários de até R$5.000. O deputado afirma que a medida garante uma economia anual de até R$ 4.200 para os beneficiados.
Ele reforça a necessidade de um modelo tributário mais justo e equilibrado. Rodrigo Hollenberg considera que a proposta representa um passo histórico para construir um sistema tributário progressivo, no qual quem tem renda mais alta paga proporcionalmente mais imposto.
Marx Beltrão, do PP de Alagoas, adverte que não se deve transformar a proposta de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 em uma falsa ideia de justiça tributária, compensando o benefício com o aumento de impostos em outros setores.
O parlamentar alerta que elevar a carga sobre grandes empresas acaba encarecendo produtos e serviços básicos. Por isso, Max Beltrão defende que o governo reduza despesas e enxugue ministérios, além de avançar no debate sobre o fim do imposto de renda para a pessoa física.
Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, acredita que o projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, vai trazer alívio para milhões de brasileiros, garantindo mais justiça tributária.
O congressista ressalta também que apresentou uma emenda para estender esse benefício aos produtores rurais. A ideia, de acordo com Gilson Daniel, é fortalecer a agricultura familiar e apoiar quem vive e trabalha no campo.
De acordo com o defensor Stélio Denner, do Republicanos de Roraima, a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda vai beneficiar cerca de 15 milhões de brasileiros. Segundo o deputado, a medida vai aliviar o orçamento das famílias e aquecer a economia.
Por outro lado, o defensor Stélio Denner critica a demora do governo e do parlamento em avançar na proposta que trata da incorporação dos servidores dos ex-territórios federais aos quadros da União. Ele argumenta que muitos servidores também recebem abaixo de R$ 7.000 e deveriam ter seus direitos reconhecidos.
Já para José Hildo Ramos, do PT da Bahia, a mudança na faixa de isenção do imposto de renda vai melhorar a vida de 26 milhões de pessoas. O deputado sustenta que a medida aumenta o poder de compra da população e corrige distorções do sistema tributário.
De acordo com José Hildo Ramos, o sistema tributário atual é considerado injusto porque incide principalmente sobre o consumo. Para o parlamentar, o Congresso acerta ao priorizar pautas voltadas ao interesse da população.
Enfermeira Rejane, do PCdoB do Rio de Janeiro, acusa a oposição de tentar manobrar a votação do projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, para ampliar a faixa para até R$ 10.000 e evitar a taxação de bancos, bilionários e empresas de apostas online.
Ao defender a aprovação da isenção de taxa para quem recebe salários até R$ 5.000, enfermeira Rejane afirma que a medida vai corrigir uma injustiça do sistema tributário nacional, no qual quem ganha menos paga proporcionalmente mais.
Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, defende o projeto de isenção de imposto, mas pondera sobre a necessidade de ampliar a faixa de isenção, alegando que a inflação corroeu o poder de compra dos assalariados desde 2010.
Para ele, a equiparação salarial indicaria que a isenção deve ser oferecida para quem ganha até R$ 12.400 mensais. Luiz Lima alega que ampliar a faixa representa a reposição das perdas sofridas pelos trabalhadores, principalmente durante os governos do PT.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luiz Adriano Seabra e Márcio Aquiles Sardi. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.